Portanto, para já queria endereçar esta delegação da Associação das Termas de Portugal, que é presidida pelo Sr. Engenheiro José Manuel Romão. Segundo, tenho aqui nota o Sr. João Pinto Barbosa, Secretário-Geral, Dr. António Espírito Santo Salgado, Vice-Presidente, Dr. António Carlos Figueiredo, Vogal, está, e Dr. António Palma Figueiredo, também está. Portanto, queria agradecer a vossa presença. A nossa subcomissão tem no seu programa de trabalhos, portanto, um conjunto de audições para auscultar, digamos, as associações mais representativas do setor, as suas instituições, quer do lado privado, quer do lado público. Queremos ouvir quais são os problemas principais que vos afligem, quais são as vossas expectativas também, qual é a análise que fazem da situação atual do setor e também a perspectiva futura em função da conjuntura algo desfavorável em termos internacionais, financeiros e económicos. Portanto, temos obviamente um problema de tempo. Como sabem, estamos neste momento numa fase que é das fases mais nobres do Parlamento, que é a aprovação do orçamento. Há reuniões de manhã à noite, incluindo esta noite, portanto, há uma parte substancial, uma parte dos deputados que aqui estão presentes vão ter reunião esta noite também nesse âmbito. E por isso eu pedia que procurassem ser, obviamente, abrangentes, mas sintéticos, para depois, numa segunda rodada, haver a possibilidade do lado parlamentar de serem colocadas algumas questões e perguntas para esclarecimento. Portanto, Sr. Presidente, tem a palavra.
Antes de mais, agradecer também o convite que foi endereçado à Associação das Termas de Portugal para ser ouvida dentro do âmbito desta subcomissão do turismo e também nos dar a oportunidade de expor alguns problemas que nós temos, que têm sido, vendo a ser alguns resolvidos ao longo do tempo, mas como qualquer atividade económica, são atividades económicas que estão permanentemente em evolução, em inovação e dinâmicas próprias e, portanto, têm que adaptar-se circunstancialmente às situações económicas. No entanto, pedindo aqui desculpa de alguns minutos para, no fundo, fazer um ponto de situação da nossa atividade, até porque ela, diremos que é os primórdios do turismo em Portugal. Estamos a falar dos finais do século XIX, princípios do século XX, em que as estâncias termais em Portugal acabaram por ser os primeiros destinos turísticos e o primeiro destino e o primeiro produto turístico a nível nacional, só aparecendo, diremos, outros fatores de competitividade ao nível do turismo a partir, essencialmente, da Segunda Guerra Mundial, e em que nós, diremos, no primeiro 50 anos do século, na primeira parte do século, diremos que fomos inovadores, porque estávamos muito ligados às grandes estâncias termais europeias, daí também termos algum património arquitetónico hoje de referência, bem como os parques termais que nós temos, que não foram mais do que parques, também diremos, os primeiros resortes artificiais feitos na Europa, porque, diremos, não nasceram de geração espontânea, foram perfeitamente planeados, tal e qual como foram na Europa, e hoje queremos dizer que é um património que hoje temos que proteger e são hoje também um fator de grande diferenciação em alguma competitividade que nós temos. A seguir, em 1950, diremos como é que uma fase de estagnação que o turismo termal não teve a competitividade suficiente e necessária, não só porque não houve inovação, diremos, em algumas técnicas da aplicação da água, evolução essa que diremos que começou a surgir a partir dos anos 80. A partir dos anos 80 existe uma grande inovação com várias questões, nomeadamente na requalificação das termas, porque os edifícios de outrora eram edifícios que só estavam preparados para receber os seus aquistas, como na altura nós chamávamos, na altura do inverno, porque não estavam preparados com o conforto térmico necessário para receber durante todo o ano, e os próprios também equipamentos, diremos que eram equipamentos estacionais, eram as banheiras, alguns jactos e as massagens. Com a inovação do termalismo europeu, também chegaram algumas tecnologias e algumas técnicas termais que permitiu, a partir de 1980, diremos, começar-se a fazer alguns investimentos de referência em algumas estâncias termais nos edifícios, para melhorar o conforto, nos equipamentos em que se melhorou as técnicas e podemos melhorar, no fundo, a competitividade, e também ao nível dos recursos humanos, onde também foi feito um centro protocolar de formação profissional, onde nós qualificamos, do ponto de vista da formação, os técnicos que trabalham connosco, de forma a podermos prestar um serviço como hoje é exigido em termos de mercado. E diremos que estamos hoje num ponto em que existe um esforço muito grande dos agentes que estão na área do termalismo. E quando falo aqui nos agentes, que já vou diferenciar de duas formas. As termas são as âncoras que permitem o desenvolvimento regional de um determinado local, ou seja, nós não produzimos alojamento. Há empresas termais que têm hotéis, mas não têm necessariamente todas hotéis. O que acontece nós é que acabamos por, no fundo, através da nossa ação, mobilizar outros agentes económicos, nomeadamente a hotelaria, restauração, equipamentos desportivos e de animação, que permitam, no fundo, desenvolver uma atividade económica local com bastante impacto, relembrando que 90% das termas, ou 99% das termas, estão localizadas, diremos, no interior de Portugal. Estamos a falar, essencialmente, 50% na região norte, na região centro, cerca de 40% e tal na região norte, depois algumas no Alentejo, no Algarve e depois temos nos Açores. Nós atualmente temos 40 termas associadas, não estão todas a funcionar, estão a funcionar cerca, salvo erro, 36 termas, porque algumas estão fechadas porque estão a ter obras de requalificação. E, portanto, nós quando fazemos alguma intervenção, procuramos também mobilizar os agentes daquilo que nós denominamos da estância termal, ou hoje numa comunicação mais moderna, dizemos o resort termal, também para ter aqui questões de comunicação com essencialmente com os mercados estrangeiros. Para ter noção de alguns investimentos que têm sido feitos nas requalificações das termas portuguesas, quero-vos dizer que nos últimos 3 anos estão em obras qualquer coisa como investimentos da ordem dos 200 milhões de euros, dos quais praticamente destes 200 milhões de euros vão ter a conclusão das obras no ano passado. E quando falo aqui em investimentos, estou para falar nos equipamentos dos balneários termais. Um balneário termal, diremos que pode ter um investimento que poderá variar entre os 5 milhões e os 10 milhões de euros, depende da sua capacidade, e que diremos que tem, hoje em dia ele está preparado para, contrariamente àquilo que acontecia há uns anos atrás, trabalhar todo o ano. De uma forma que foi permitido com uma alteração de lei que houve em 2004, alteração essa que veio substituir uma lei com 76 anos, que era aquela que regulamentava o nosso setor e que nos permitiu, em 2004, a lei número 11 de 2004, realmente permitir-nos não só direcionar a nossa atividade do ponto de vista do termalismo clássico ou terapêutico, no sentido da cura, como foi feito sempre até essa altura, como deu-nos a oportunidade também de potenciar, no fundo, um investimento, um equipamento que nós tínhamos, no sentido de podermos, no fundo, fazer também um turismo, para praticarmos um termalismo de bem-estar, lazer e estética e de beleza. Portanto, daqui surgiu aquilo que hoje é designado, diremos, não só por causa da Associação das Termas Portugal, mas, no fundo, também de algum elan provocado, aquilo que hoje é designado por turismo de saúde e bem-estar. Portanto, hoje as grandes questões que nós temos, no fundo, é a conclusão de um plano estratégico que nós desenvolvemos, de tentar que uma grande parte das termas se requalificassem e houvesse aqui um chamado pelotão da frente, de forma a que pudesse criar uma massa crítica suficiente para que as outras termas também tivessem capacidade de modernizar-se, e felizmente está nesse sentido, mas neste momento temos um problema que é a questão da promoção e da comercialização e da distribuição do destino e do produto. razões têm a ver com a própria formatação da nossa atividade, que temos que fazer aqui uma ligação do ponto de vista comercial com a área hoteleira, haver também aqui alguma consciencialização, diremos, das unidades de alojamento e dos próprios municípios, nesse sentido. Depois, os nossos interlocutores das agências de viagens e dos turoperadores também ajudar-nos a construir, no fundo, um produto que possa ser colocado, no fundo, tanto no mercado interno como no mercado externo. A outra questão que se põe é realmente ao nível da promoção, tanto interna como externa. Nós achamos que, após este investimento que acabei de referir, e ele vai continuar nos próximos anos a ser feito, porque existe realmente algumas estâncias termais que já estão com projetos de a execução, e aproveitando também o CREN, portanto, das regiões, tanto do Norte, Centro, como do resto do país, para aproveitar estas oportunidades de investimento. Nós não podemos deixar realmente de deixar ter esta oportunidade da promoção inserida também numa estratégia de promoção ao nível turístico, não só no turismo a nível nacional, como ao nível regional. E acho que a questão da estratégia tem que ser feita, não só em concertação, mas essencialmente também porque nós, Termas, acabamos por poder, no fundo, promover aquilo que nós chamamos o produto compósito, ou seja, como fonte de desenvolvimento destas atividades, podemos alicerçar a nossa promoção com o chamado turismo natureza, o turismo desportivo, o turismo arquitetónico, enfim, complementar tal e qual como hoje os mercados também o exigem. Diremos que as grandes questões que neste momento estão alicerçadas na estruturação da lei, essa foi alterada em 2004 e que permitiu-nos dar aqui realmente um salto significativo. E agora, uma das outras principais problemas que vamos ter é manter a competitividade e não perder a competitividade que, como já aconteceu há 50 anos atrás, é sermos permanentemente inovadores. E achamos que hoje as Termas, tal e qual como um produto que pode trazer, pode ter aqui duas questões fundamentais, não só em termos de imagem e de qualidade, que hoje felizmente também já começa a ter, porque hoje outro setor que é competitivo connosco, nomeadamente os spas, já põem às vezes os seus produtos, apesar daqui a grande diferença entre nós e os spas é a água. Nós utilizamos uma água mineral natural, com características físico-químicas próprias que são diferenciadoras dos spas urbanos ou dos spas incluídos por vezes em hotéis, não em distâncias termais, porque a qualidade da água aqui é realmente diferenciadora. Mas agora perdi-me nesta questão da inovação, da competitividade. Portanto, já falei que hoje existem inclusivamente spas que fazem já alguma propaganda de que fazem massagens termais. Ou seja, aquilo que era um handicap há alguns anos, porque dizíamos e pensávamos que o termalismo era só, desculpa o termo, para pessoas idosas ou para velhos, hoje, antes pelo contrário. Hoje o termalismo surge dentro de um segmento com alguma qualidade, que existe aqui em termos de competitividade, outros agentes que estão-se a apropriar de alguns nomes, mas aqui como estamos protegidos pela marca, quando aparece casos desses, nós reafirmamos realmente a nossa marca como uma marca genuína e que não pode ser alterada para não confundir essencialmente os mercados. Quero dizer que um dos problemas que nós hoje temos é precisamente também em termos comerciais não haver confusão do consumidor daquilo que está a comprar. E por vezes acontece isso. As pessoas pensam que vão para umas termas e vão para um spa em que pode estar ao lado e acaba por não ter as mesmas condições nem a aplicabilidade da água nem a sua forma ser semelhante. Do ponto de vista da competitividade a nível europeia, nós fazemos parte da Associação Europeia da ESPA, que é a Associação Europeia dos Spas e das Termas Europeias, da qual nós neste momento também desempenhamos o cargo de vice-presidente. E portanto, hoje diremos que já estamos algo também na vanguarda daquilo que se pratica no termalismo europeu. Já somos bastante competitivos com a requalificação e a renovação que já fizemos nas nossas termas. Antes de vir para aqui, inclusivamente, tivemos uma Assembleia Geral onde tivemos a aprovar um manual de boas práticas, ou seja, da forma como devemos aplicar e gerir os nossos balneários de uma forma concertada, de forma a que consigamos credibilizar e dar sustentabilidade, no fundo, não só ao produto, mas à forma da organização da cidade, das termas. Outra das preocupações que nós temos, e temos feito aqui um trabalho com os municípios, que é a questão do ordenamento do território. É fundamental para que se mantenha a qualidade que nós queremos nas estâncias termais e na proteção dos parques de enquadramento que nós temos, que realmente não haja um desordenamento, evitar que haja um desordenamento do espaço territorial. Por razões várias. Neste momento torna-se expectante o desenvolvimento das estâncias termais e, portanto, poderá dar origem a que realmente possa haver algum desordenamento, não só do ponto de vista do resort, mas também do ponto de vista que possam afetar os nossos recursos. Recurso esse que não é nosso, o recurso é do Estado, é concessionado a nós para podermos gerir e mantê-lo com as qualidades que nos foi concessionado. Vou possivelmente dar aqui a palavra a um dos meus membros da direção e de também dar depois a oportunidade, se calhar, também de fazer algumas perguntas para não ocupar o tempo todo.
Muito obrigado pelo convite que nos foi dirigido mais uma vez. Eu tentarei colocar esta posição de uma forma talvez um pouco diferente do nosso Presidente. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a atenção que a nossa Associação representa as termas que cobrem todo o país. Aqui temos o Sr. Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, representa aqui o Presidente, o Dr. Figueiredo, o Presidente do Inatel, eu represento as termas de Monfortinho, as termas de Limeiro e o nosso Presidente da Coria. E faltam aqui Luso e as termas de Vidago, porque por motivos não puderam estar presentes. Mas eu vou-me debruçar apenas sobre o ordenamento para não me alongar demais, no sentido em que eu pegava novamente naquilo que disse o nosso Presidente, em que nós fomos regidos por uma legislação que vinha de 1928. Essa legislação foi alterada há 4 anos atrás. Essa alteração permitiu, de facto, que houvesse uma mudança radical na forma de gerir e tratar as termas e a tornar um produto turístico que não era. O que é que eu quero dizer com isso? As termas, no passado, eram um ato médico, daí a imagem que ainda existe, infelizmente, em Portugal, de um produto, de uma oferta retrógrada, mas que, felizmente, já não é assim, tendendo a que mais de 50% das termas já fizeram investimentos avultados, e as termas que estão para abrir, como, por exemplo, o Estoril, a requalificação do Luso, as próprias termas do Vimeiro, daqui de termas dos Frades, Vidago, os próprios Cucos em Torres Vedras, etc. Portanto, há em previsão investimentos avultadíssimos na área das termas. Ora bem, o facto de termos sido regidos por uma legislação muito retrógrada levou é que o desenvolvimento das termas existisse de uma forma e fosse procedendo de uma forma desequilibrada desde o princípio da última guerra até aos dias de hoje. É evidente que o que nós verificamos nos locais onde existem termas e houve algum desenvolvimento que foi durante algum tempo sustentado, vê-se efetivamente que houve, do ponto de vista turístico, um crescimento importante. Foi o caso do Bussaco, foi o caso do Luso, foi o caso da Coria e muitos outros casos que não enumerei aqui, mas que foram importantes e ainda hoje são ex-libris, como as Caldas da Rainha, por exemplo. Infelizmente, tudo isto passou e houve uma decadência total das termas. Neste momento, há, de facto, um renascer das termas, mas somos confrontados com desenvolvimentos desequilibrados que aconteceram à volta dos balneários termais, dos aquíferos termais, e que neste momento entram em choque com o ordenamento do território. Quando digo entram em choque com o ordenamento do território, posso falar nas RENs, nas RENs, nas Naturas 2000, nos POCs e por aí fora. E, portanto, todos esses condicionantes levam a que todos os empresários que querem fazer ou viabilizar as termas no seu conjunto e requalificar os seus balneários têm dificuldades tremendas. Posso dar um exemplo, o caso das termas do Vimeiro, em que o facto de estar no litoral e junto a um leito de cheia de rio, como a maioria das termas o estão, torna de facto um projeto difícil e para qualificar hoje em dia e certificar e fazer obras que sejam certificadas, de facto exijam um projeto totalmente novo. Aqui entra em choque imediatamente com a REN, Reserva Agrícola, porque vou-vos contar uma anedota que demonstra, de facto, algum desequilíbrio que existe nas nossas tutelas, em que o projeto foi indeferido simplesmente porque estava numa zona de REN. Nós achámos estranho se tivesse uma zona de REN, porque sendo um balneário termal construído nos anos 50, tendo sido considerado um valor de interesse público, neste momento não autorizavam a sua requalificação. Ora bem, quando nos apercebemos que a REN limitava, indeferia o projeto, simplesmente porque quando a REN foi implantada em 1989, não foi considerada a existência daquele balneário. E vocês podem perguntar, mas porquê? Pois é evidente, porque na altura não era necessário para construir um balneário autorização camarária. E, portanto, na Câmara não existiam projetos, não existiam plantas e no mapa da REN não existia sequer o balneário termal. Ora bem, isto fez com que o nosso projeto tivesse parado mais de 2 anos e existe há 5 anos um projeto em Torres Vedras, na CCDR, que não anda nem para a frente nem para trás. Eu dou este caso, o qual conheço pessoalmente, mas a nível da associação temos diversos casos deste tipo em que o choque entre o desenvolvimento das termas de Portugal em relação ao ordenamento do território é imenso. Porquê? Porque, entretanto, seja pelas construções clandestinas, seja por abandono do controle do rio e dos despejos nos rios e nos afluentes e das descargas da agropecuária. Seja em tudo isto, levou em que algumas das termas estão contaminadas. Podemos dar o exemplo, por exemplo, das termas dos Cucos, para não dar outros, em que os rios, como sabem, os rios na zona do Oeste estão, seja no Alcabrechel, no Lisandro, no Cisandro e por aí fora, todos contaminados. Ora bem, a contaminação do rio leva a infiltrações graves nos aquíferos, em que, efetivamente, se não formos nós a batalhar por este saneamento, quando eu digo nós, não é só o empresário individual, mas também com a força da associação, que tem feito um trabalho notável nesse sentido, seria difícil, de facto, requalificar as termas em Portugal. As termas em Portugal têm o interesse que têm, porque foram, de facto, pioneiras no desenvolvimento do turismo do interior. E veja-se, portanto, os testemunhos que por aí estão, não vou enumerá-los porque os senhores conhecem-nos bem. Há, de facto, uma riqueza turística enorme no interior do país que não é minimamente aproveitada e que, efetivamente, se olharmos para o que os nossos vizinhos em Espanha têm feito de requalificação das termas, do turismo cultural, do turismo de natureza e por aí fora, nós vemos que existem no interior do país, efetivamente, polos turísticos importantíssimos que não estão a ser aproveitados. Felizmente, devo dizer que apareceu uma luz ao fundo do túnel. Nós vimos numa reunião no Luso com a CCDR, quando soubemos que houve uma comissão que foi nomeada para exatamente verbas que vão ser disponibilizadas pelo CREN e pelo PROVER com esse objetivo. De facto, isso alegrou-nos a alma, vamos dizer assim, porque de facto vimos que há uma preocupação em recuperar e requalificar as povoações, as aldeias, os hotéis, os restaurantes, as pensões e por aí fora, de forma a poder ser, voltarmos a ser competitivo e poder oferecer não só desenvolver o turismo interno, mas também oferecer lá fora do melhor que temos em Portugal em termos de interior, e não digo só, portanto, não temos só sol e praia, temos grande riqueza turística no interior, e podemos, efetivamente, por essa forma e por esse lado, conseguir unir esforços nesse sentido. Eu posso dar um testemunho em que, quando há uma semana atrás nos foram entregues pela Comissão, que é chefiada pelo engenheiro António Paiva, no centro, nos foi distribuída documentação para entregarmos aos privados documentação explicar-lhes como funciona o processo. Eu tive a oportunidade de reunir os comerciantes nas termas de Monfortinho. Como sabem, as termas de Monfortinho é perdida lá em cima, lá no centro, junto à fronteira espanhola. Juntei os comerciantes, é evidente que eles leram os documentos, ficaram quase como boi para o palácio, que nem percebiam nada do que é que estava escrito, mas tentei explicar-lhes, portanto, os objetivos e tudo isto, e ficaram muito estranhos por não ser a Câmara Municipal a apresentar o projeto e ser eu, na qualidade de vice-presidente da associação. Expliquei-lhes que é um modo diferente de ver as coisas. E o que é engraçado é que algumas pensões que, pelo facto da nova lei acabar com as pensões e os comerciantes já terem alguma idade, que estavam na disposição de abandonar, já estão a repensar, porque não, se há de facto uma porta que se abre, então tentar requalificar as pensões em hotéis duas estrelas, os restaurantes, desculpem a expressão, de fundo de quintal, recuperá-los de maneira a poderem ser certificados. Alguns deles já tiveram sérios problemas com a ASEI e, portanto, dá a impressão que foi uma luz ao fundo do túnel que surgiu por ali, por uma zona, de facto, muito carenciada, que é a beira interior, que temos aqui uma testemunha que não me deixa mentir, que é a deputada doutora Hortense. Isto dito, não vou alongar mais, porque naturalmente os meus colegas vão querer completar alguma informação, mas, efetivamente, onde existe algum problema é no ordenamento do território, em algumas conversações e negociações com as tutelas, que seja a Direção-Geral de Geologia e Energia, com os estudos dos perímetros de proteção aos aquíferos termais. É preciso ver que nós temos um recurso único, que são as águas minerais, e de facto são águas minerais medicinais, portanto, seja as sulfurosas de São Pedro do Sul, seja as de Vimeiro, que são altamente mineralizadas, seja as de Monfortinho, por exemplo, que são águas hipossalinas e pouco mineralizadas, mas com uma percentagem de sílica excelente e muito boas para a pele. Eu não estou aqui a fazer propaganda destes termos, mas é só para vocês terem uma ideia da diversidade que existe em termos nacionais. E, portanto, com a Direção-Geral de Saúde, felizmente hoje temos um diálogo perfeitamente aberto, coisa que não tínhamos no passado, e que nos tem facilitado, portanto, a forma de estarmos nas termas. Aliás, este documento que foi hoje aprovado na Assembleia Geral passou pela Comissão Científica Médica e, portanto, há uma preocupação de nós oferecermos do melhor que se oferece hoje na Europa e tornarmos competitivos e podermos, efetivamente, atrair todo esse mercado que existe e que está na moda em relação na Europa, sobretudo a Itália, que tem a cultura da água, a França, a Alemanha, a própria Hungria e por aí fora. Bom, eu vou ficar por aqui. Agradeço a vossa oportunidade, senão...
Eu pedia que fosse o mais sintético possível, porque já passou quase meia hora e ainda temos que fazer uma ronda de perguntas e de respostas.
Vai ser muito curta a minha intervenção. Só para dizer que a Fundação Inatel, a recente Fundação Inatel, que já tem 73 anos de vida, integra também a direção da ATPS desde 2000 e é representada pelo seu presidente do Conselho de Administração, o Dr. Vitor Romano, que pede desculpa por não ter podido estar presente. E que me pediu também para endereçar os seus cumprimentos pessoais a todos, e para dizer que a Fundação Inatel é também, para além de gestora de duas termas, entre os rios e em Manteigas, é também a gestora dos programas sérios, programa de Saúde e Termalismo Sénior e o Programa de Turismo Sénior. Nesta ordem de ideias, só para dizer, deixar aqui a seguinte ideia, é que em 2008 houve um grande atraso na autorização ministerial dos referidos programas, da execução dos referidos programas, trouxe alguns problemas e, portanto, se não sei se esta Comissão tem algum poder de intervenção nesse sentido, mas de qualquer maneira, para lembrar que estes programas foram criados no sentido de funcionarem nas épocas baixas e que ao não serem autorizados, ao não receberem autorização ministerial em devido tempo, isso invalida a execução das primeiras fases, como foi o caso de 2008. E, portanto, isto traz prejuízos para todas as partes, inclusivamente para os seus beneficiários.
Como é que se chama o
programa? Programa Saúde e Termalismo Sénior. São dois programas, Turismo Sénior e Saúde e Termalismo Sénior. Pronto, eu passava a palavra aqui ao meu colega.
Mas ainda
não utiliza. É bom sinal.
Eu, para não roubar mais tempo, dou como tomado o tempo pelos meus assessores, com vantagem, e é uma questão que possa responder, porque a visão que já foi posta em cima da mesa, embora eu possa ter uma outra visão, porque também sou presidente da Associação dos Municípios com Termas e que represento os municípios, nem todos os municípios têm termas, mas todas as termas têm município e, portanto, é uma entidade que terá que estar sempre presente. Só penso num caso particular porque explora diretamente e, portanto, nesse aspecto tem um papel mais regulador, mas também de intervenção direta. Nesse aspecto, eu penso que para uma grande parte dos concelhos do interior poderá ser uma grande potencialidade, falo concretamente em São Pedro do Sul, porque a frequência, cerca de 25 mil aquistas por ano só em tratamentos, são tratamentos que trazem um valor acrescentado muito grande para o concelho, uma faturação direta para a Câmara de cerca de 6 milhões de euros, mas depois movimenta muitos milhões à volta de 2.500 camas de hotel, e depois toda a atividade turística complementar com as próprias termas. Portanto, até agora os apoios, e falando de apoios, tem havido alguns. São Pessoa aproveitou bem o projeto Peter, fez a requalificação de dois edifícios termais, que foram muitos milhões de euros, fez a requalificação urbana também, num espaço de 5, 6 anos. Neste momento temos uma capacidade, se tivermos em conta que o turismo andará efetivamente nos tratamentos, não atinge os 100 mil, mas anda à volta de 100 mil, nós temos uma capacidade com o que inauguramos ano passado, que é talvez o maior e mais moderno da Europa neste momento, para cerca de 60 mil, 50 e tal, 60 mil. É evidente que não vamos lá chegar tão depressa, temos essa capacidade instalada, aproveitando os fundos, agora precisamos é realmente aquilo que estivemos a tratar amanhã no Instituto de Turismo, ou no Turismo de Portugal, que é haver uma promoção efetiva também do termalismo, porque muitas vezes fala-se e promove-se apenas as praias, promove-se o sol, promove-se os nossos monumentos, que é importantíssimo, as nossas paisagens, mas também é preciso haver aqui uma atenção especial para um outro tipo de atividade turística que neste momento pode trazer um valor acrescentado ao interior, que é o termalismo, mas para isso necessitamos, não conseguimos fazer só, porque nós sabemos que a promoção no estrangeiro envolve grandes meios, é feita alguma e com algum sucesso por parte do governo português, agora é necessário que realmente também inclua as termas como um destino turístico e poderemos aproveitar, nomeadamente também, um ponto importante que é, por exemplo, a segurança social alemã e vários sistemas que podem trazer, porque aqui podemos competir ao nível dos preços, competimos também ao nível da qualidade das águas, ao nível dos tratamentos. Hoje já não estamos tão isolados como isso. Por exemplo, São Pedro do Sul está a uma hora da autoestrada do aeroporto de Sá Carneiro, está a 2 horas e meia da autoestrada de Lisboa, uma hora de Espanha. Portanto, nem isso pode ser um entrave à vinda e à captação do mercado estrangeiro. Agora é preciso é que realmente se encare o termalismo como um destino turístico que Portugal tem uma potencialidade muito grande, sem concorrer com as praias, evidente que cada um no seu setor, mas se calhar, se for bem desenvolvida essa promoção, poderá no futuro vir logo a seguir e podemos ter aqui um foco de desenvolvimento do interior do país.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário-Geral, não sei...
Não, muito obrigado, eu não vou acrescentar nada, vou-me reservar para o debate, se for oportuno. Muito obrigado.
Obrigado. Então, daria a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa, do PSD. Está de serviço hoje.
Foi
foi muito interessante a vossa exposição, ouvi-a com toda a atenção, até para começar a perceber um pouco mais uma área que não domino, a área do termalismo. Embora saiba que é um tipo de atividade que realmente tem uma enorme tradição no país e que passou várias gerações, ou tem passado por várias gerações de portugueses, e portanto é um fator de coesão, um fator importante no país. Queria também anotar o otimismo da vossa exposição, que é positivo chegar aqui, estarmos no Parlamento e ouvir realmente uma exposição de uma associação que nos fala com este otimismo numa altura em que andamos todos muito pessimistas, por muitas razões, e portanto é muito agradável ver que existe. Eu anotei os vários fatores do otimismo que a associação, que a vossa associação representa, o que para mim foi uma surpresa positiva. E portanto esse otimismo da inovação, de investimento, de olhar para o futuro numa área que pode parecer a muitos portugueses que é uma área que, pelo menos para quem não está dentro dos assuntos, que tem alguma estagnação ou que não tem avançado. Isso era uma nota muito positiva que eu queria aqui dizer. E portanto, e passando às questões, até porque não há tempo para mais, eu gostaria de saber se isso é possível, se pudessem concretizar qual é o peso que o termalismo tem em relação digamos, à atividade turística em geral, ou se há dados estatísticos sobre uma evolução, se existem isso para nós, pelo menos para mim, acho que seria muito interessante ver qual era a evolução que tem havido, por exemplo, quer em termos de utentes, de utilizadores do termalismo, também que tipo de utilizadores, ou seja, a relação entre os utilizadores nacionais e estrangeiros. Eu acho que esses dados eram importantes até para nós termos realmente uma ideia muito mais concreta do problema. E isto vem tocar numa outra questão, que é a questão da promoção. Ou seja, eu percebi, falaram, o Sr. Presidente falou um pouco sobre a questão da promoção, mas eu gostaria de deixar aqui uma questão que tem a ver como é que ela na realidade se processa, ou se acham que se deveria de processar de outra forma, porque para haver promoção tem que haver obviamente meios financeiros. Para haver meios financeiros para a promoção, quem é que deve fazer essa promoção do termalismo? Se são as próprias empresas que estão relacionadas, portanto, promoção fundamentalmente privada ou com apoios públicos. Julgo que já pus algumas questões, mas gostaria de pôr uma última que tem a ver com esta questão do ordenamento do território. Eu realmente percebi que para novos projetos ou para alteração de projetos, esta questão do ordenamento do território para vós é fundamental. Todos sabemos, quem está aqui, quem está em qualquer lado, todos os portugueses sabem que em Portugal existe um excesso de burocracia para desbloquear qualquer projeto, porque há sempre alguma coisa que emperra o projeto e às vezes fica lá e nunca mais sai. E, portanto, a questão que eu ponho era saber se têm alguma proposta, alguma ideia do que é que se pode fazer no caso do termalismo para resolver este problema do ordenamento do território. E, mais uma vez, uma saudação.
Sra. Deputada Hortense Martins, da parte do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, portanto, os dirigentes no fundo, deste segmento tão importante para o turismo, e designadamente para o turismo de zonas como o interior, e que o Sr. Dr. António Salgado já fez referência da qual eu sou oriunda, e, portanto, cumprimentá-los também pelo esforço que desenvolvem em regiões onde decidiram investir, onde decidiram, digamos, lutar pelas adversidades, contra as adversidades, e se calhar é por isso que eu interpreto o vosso discurso de forma positiva, porque também já estão habituados a lutar contra essas mesmas adversidades. Portanto, para que andar em queixumes, se nós o que temos é lutar e fazer face a uma competitividade que é necessária e que nós também vemos que registamos o facto de terem passado daquela fase em que havia, em que as termas estavam decadentes, em que se tinha uma imagem dessas termas dessa forma, e que se atualizaram modernizando, e o que nós vimos, o que ouvimos da vossa parte foi falar em coisas que nos são muito caras, nomeadamente a questão da competitividade. e a competitividade dos produtos que apresentam, dos produtos que desenvolvem e, portanto, nessa medida também as perguntas que eu tenho, digamos, para vos fazer têm a ver mais precisamente com a questão de como é que viram a questão das mudanças em termos da lei dos empreendimentos turísticos, embora o Sr. Dr. António Salgado já tenha aludido parcialmente a essa questão, a questão e o efeito que isso teve, digamos, na vossa atividade, se bem que já percebemos que a lei fundamental foi o que se disse respeito à questão da qual é a Revolução de 2004. Mas também quanto à reorganização das próprias entidades regionais de turismo e sabendo que os privados e também os municípios participam nestas mesmas entidades regionais, o que se prende diretamente com a promoção, quais as dificuldades que vêm no modelo e na própria intervenção e participação financeira e nos resultados e os objetivos que pretendem e que pretendemos que sejam conseguidos com o investimento na promoção e com os resultados que necessariamente têm que ser retirados daí. E também, no fundo, com aquele modelo de promoção 4+1+1, e se vê que esse modelo é o adequado e suficiente, mais porque têm a experiência das regiões onde estão implementados. Também uma questão que nos é muito cara é a questão realmente da conjugação entre o turismo e o ambiente. E nós também já tivemos oportunidade em diversas ocasiões discutirmos com o nosso governo também esta questão de nós não podemos ter regiões do interior que estão muito protegidas, entre aspas, mas depois não estão com as pessoas e se não tivermos pessoas, os próprios habitats se alteram e, portanto, também essa proteção acaba por ser deficiente. Daí que também tenha surgido este PROVER como instrumento e, portanto, terá que ser, aproveitado, mas temos que participar na sua divulgação, mas no fundo é um instrumento que penso que tem esses objetivos. Agora, como falaram nesta questão do ordenamento do território e já por diversas vezes a própria Confederação do Turismo Português também nos fez referência a esta questão como uma das questões mais difíceis para o setor turismo, eu gostaria que de certa forma aprofundassem ou sugerissem o que é que acham que pode ser alterado por forma a ultrapassarmos esses obstáculos que sentem no terreno e como empresários percebem, digamos, melhor até quais são, se têm, digamos, uma sugestão a fazer sobre a forma de ultrapassar esses mesmos obstáculos. E onde, se é um impedimento legal, se é uma deficiente, digamos, fórum de discussão entre a comunicação, entre ambiente e o Ministério da Economia. Como é que nós podemos ultrapassar e trabalhar nesta questão que, no fundo, eu acho que eu também fico com a noção que Portugal é dos países que mais rede REN tem e REN e, portanto, no fundo, o que teremos que fazer para continuarmos com estas questões ambientais, mas conjugar isto com a atividade económica, porque eu acho que é necessário até para as próprias, para o combate à desertificação, isto tudo. E basicamente eram estas as questões que eu tinha e certamente os meus colegas depois também poderão querer colocar mais questões. Obrigado.
Sr. Deputado José Soeiro, dê a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer a exposição que nos foi feita, que nos permite naturalmente ter esta percepção de um setor que evoluiu numa área importante, com possibilidades, na verdade, de diferenciar a nossa oferta turística, que não é uma coisa pequena, e sobretudo pelo impacto que tem em zonas menos desenvolvidas, portanto, no interior do país, pode e deve beneficiar do apoio que potencia este tipo de investimento, que considera entre o bom investimento turístico, o bom investimento turístico, na medida em que nem tudo em turismo é bom. E nós temos essa experiência em algumas zonas onde investimos mal e degradamos património que naturalmente para requalificar hoje precisa de investimentos muitíssimo mais pesados do que se tivéssemos tido algum cuidado na forma como gerimos esse património. Daí que o que for feito no sentido de porque é simultaneamente um investimento na preservação do ambiente, como aliás foi referido. Isto é, nós a preservarmos as termas, estamos a preservar aquíferos, estamos a investir em ambiente e, portanto, em criar condições de uma oferta diferente, com qualidade e que naturalmente pode e deve ser apoiada para ser sustentável sob o ponto de vista naturalmente económico, porque se não tiver, acaba por perder o resto. Portanto, tem que haver essa percepção e parece-nos, portanto, adequado. Naturalmente que já foram colocadas aqui um conjunto de questões, que será interessante conhecer também e acompanhar a própria evolução deste segmento e sobretudo conhecermos, conhecendo melhor as vossas preocupações e aspirações, pudermos também intervir no quadro que é a nossa a ação fiscalizadora da ação governativa, no sentido, por um lado, de intervir para que o Turismo de Portugal cumpra as suas funções e responsabilidades para com o turismo no seu todo e não apenas para alguns segmentos do turismo. Primeira questão. A segunda questão, sendo naturalmente por direito próprio a instituição que pode e deve intervir ao nível da legislação, conhecer melhor também as preocupações ou inquietações ou estrangulamentos que existem e ver como se pode efetivamente agilizar procedimentos que permitam desbloquear, como foi aqui posto. Temos uma infraestrutura já implantada, que tem muitos anos de existência, que pode e deve ser requalificada. É um absurdo que não se faça isso, quando entretanto, se calhar, depois permitimos outras coisas que não deveríamos permitir. Portanto, creio que esta é uma área, na verdade, de importância, e acho que não se devia confundir, de facto, com outras, independentemente de poder e dever diversificar também a sua própria oferta, de forma a conseguir, portanto, massa crítica que permita o desenvolvimento do próprio turismo. Então, creio que, nesse sentido, tudo o que nos puderem fazer chegar de informação, pela nossa parte, desde já, ficamos agradecidos e reconhecidos por isso.
Muito obrigado. Sr. Deputado Melchior Moreira.
Muito obrigado. Muito, muito breve, cumprimentar todos os presentes. O Dr. Lobosa já fez as despesas do PSD. De qualquer forma, exatamente. De qualquer forma, duas, três perguntas muito breves. Estou um bocado rouco. Aprendes acima de tudo com uma questão que eu penso que é uma hoje das dificuldades deste novo produto turístico. É um produto certamente emergente, que é o turismo de saúde e bem-estar, é um dos 10 produtos estratégicos que estão no Plano Estratégico Nacional do Turismo, e eu penso que temos que dividir aqui a vossa apresentação do Sr. Presidente em duas partes. Acho que a primeira parte, o tal plano estratégico que falaram, é um plano estratégico que está devidamente consolidado, que está conseguido e que está, em cima de tudo, em termos de evolução, é aquela que se prende, acima de tudo, com a requalificação das termas em Portugal. É um projeto que está a ser devidamente acompanhado com resultados extremamente positivos e com dados claros nessa área, mas com novas tecnologias, que é importante também que se diga, não é? Houve aqui também um avanço claro em termos daquilo que se fazia nas termas há 10, 15 anos e aquilo que hoje se faz com os balneários termais, aliando, portanto, a nova tecnologia e o bem-estar. E, de facto, a segunda parte, que eu penso que é a questão importante, que é a questão da promoção e da caracterização do espaço termal. E associar claramente isto a um destino também turístico de excelência. Aquilo que o Dr. António Salgado disse tem toda a razão. Ou seja, até aqui quando se falava em termas em Portugal, falava-se num aspecto só em termos de terapêutica. Hoje não devemos falar essencialmente disto. Devemos falar disso, mas não só disso. Hoje as termas em Portugal são também um espaço de turismo, um espaço de lazer agradável e, acima de tudo, tem que estar num mercado competitivo do turismo em Portugal. Aquilo que eu lhes pergunto, e eu penso que era importante, é saber de que forma é que a Associação do Turismo de Portugal, e aproveitando acima de tudo também aqui, porque este é um produto estratégico que está no Plano Estratégico Nacional do Turismo, como é que pensa aproveitar, no fundo, esta dádiva que está no Turismo de Portugal para fazer a tal promoção das termas em Portugal, porque ainda há a ideia clara de que termas é só a ver com terapêutica. hoje já não é, efetivamente, não é só a ver com terapêutica, mas queria-lhe deixar este dado no sentido de saber se a Associação das Termas de Portugal pensou, aproveitando claramente aqui este produto estratégico, ter um salto qualitativo. Até porque, e falo em meu nome pessoal, há já uma entidade regional de turismo que entendeu plasmar isto na sua portaria, que é a Portaria 1039, que é a Entidade Regional de Turismo Norte de Portugal, que dá claramente um enfoque claro a este plano estratégico e a este produto estratégico para nós é importante. Como sabe, a maior percentagem das termas no país e na interioridade são também no Norte de Portugal. Nós temos grande esperança neste produto estratégico para o Norte de Portugal. Penso que vamos claramente fazer uma aposta nesta área, daí entendemos colocar inclusivamente uma delegação em Chaves que tratará todo o produto estratégico das termas Norte em Portugal. Há já também uma associação em termos de termas que se associaram das termas que temos no Norte de Portugal. É uma boa iniciativa, acho que deve ser acarinhada e dizer que da minha parte, não agora aqui nas funções de deputado, mas enquanto Presidente da Entidade Regional de Turismo Porto Norte de Portugal, somos claramente um parceiro claro na promoção e na caracterização do turismo de saúde e bem-estar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Venda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar a todos e gostava de dizer que eu nasci nas termas, como eu costumo dizer. Portanto, a minha família tinha como cultura utilizar as termas como fins terapêuticos, preventivos e curativos. E, portanto, eu desde que me lembro que ia todos os anos para as termas. E depois, quando pude decidir, também continuei a ir para as termas. Isso é que é fantástico. Mas, sobretudo, há os últimos anos que comecei a ir para as termas, houve um interregno, porque, de facto, as termas se degradaram muito, não é? E quando voltei às termas, porque por recomendação terapêutica, de facto, foi as primeiras que eu voltei, foi a São Pedro Sul, por causa da sinusite, e de facto confrontei-me com uma realidade que já era mais agradável do que aquela que eu recordava quando era pequena, que ia porque era obrigada, porque os meus pais achavam que aquilo fazia parte da prevenção para o inverno. E a partir daí eu tenho acompanhado a evolução, conheço Monfortinho, que eu acho que entre Monfortinho e Monchique, pelo menos das que eu os conheço mais recentes, preenche o meu pleno, tenho que confessar. Mas o que eu gostava de portanto, sou de facto uma cliente de termas, defendo as termas, mas não as vejo só como esta visão turística. Quer dizer, eu acho que não podemos desvalorizar aquilo que consideraram que era a tradição clássica das termas, que eram os fins terapêuticos. E recordo que, se calhar, eu sou criada nas termas porque os médicos lá de casa, antes de mandar para a faca, mandavam para as termas. Eu sei que íamos para as termas por causa da vesícula, íamos às termas por causa da sinusite, íamos para as termas por causa da circulação. Era sempre um fim, ou terapêutico, ou preventivo, ou curativo. E eu acho que é essa a grande valência. E quando agora eu às vezes vou para as termas por spa, eu nunca escolho um spa que não tenha termas, porque não consigo visualizar spa sem água termal. Não faço aqui em Lisboa, vou ali ao hotel que é muito mais prático. E portanto, eu penso que, acho que não se valoriza isso, porque às vezes quando se fala, vamos fazer um spa, ninguém associa spa a spa e ninguém acha que valoriza o spa a componente termal. Quer dizer, penso que não estão a transmitir isso bem. É a sensação que eu tenho. Porque continuo agora a fazer termas por efeitos curativos, mas de facto eu gosto do ambiente das termas, sobretudo porque está no interior do país, está sempre rodeado de sítios calmos e serenos. É evidente que isso para mim me satisfaz e às vezes desafio colegas para ir e a seleção é, vamos ver o spa, mas eu digo, mas o spa não tem termos, portanto para mim não é spa. Não sei se esta sensação que eu tenho, se é um erro de percepção. Isso é a primeira questão. A outra questão tem a ver, acentuando a questão terapêutica. Há pouco referiu da Segurança Social da Alemanha. Eu tenho que confessar que quando fui para as termas por causa da sinusite, aos 40 anos veio uma sinusite e comecei para as termas por causa da sinusite. E o meu médico disse que vai para São Pedro Sul, antes de tentarmos, vamos tentar São Pedro Sul, porque eu fiz um estágio na Alemanha, onde as termas são fabulosas, onde o Estado recomenda termas como método terapêutico e se financia. E, portanto, o que eu acho é que essa valência, que eu creio que o Estado já participou e que agora não participa, era uma dúvida que eu tinha, e se não seria a associação também de promover como medida alternativa terapêutica em certas em certas maleites ou diagnósticos, se não se devia também recomendar a utilização das termas nesse aspecto. Eu por acaso, fui para o meu postinho por causa da circulação e da pele e também me dei bem. Portanto, eu... Em Monchique também tem circulação. Também faço em Monchique para a circulação. Tem águas frias. A circulação tem que ter águas frias. Hã? Termas, eu recomendo a todas. Eu também conheço a Mars, que não estava tão boa quando eu lá fui. Era ainda muito antiga, não sei se já está renovada. Conheço Fervença, onde eu quase que nasci.
Já agora, vamos aqui continuar o debate.
Sou promotora de termas. Mas, de facto, eu acho que era boa
situação. O mapa termal da senhora deputada é muito longo. Ficamos aqui até amanhã.
Exatamente.
Sou deputado David Martins, fecha.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados e obrigadíssimo pelas informações que nos trouxeram. Queria naturalmente dizer que também fico muito satisfeito por essa informação e também tinha conhecimento, mas ao fim de tantos anos a alteração da legislação de facto irá permitir que o cenário se altere. E se altere para um produto que toda a gente sempre considerou de grande valor e com grande potencial. Recordo-me ainda nos meus tempos de ensino, estudar sempre a questão das termas, porque quem estuda turismo tem que estudar naturalmente o processo das termas, e depois quando se fazia a avaliação do estado da situação, bom, era sempre dramático porque o produto cada vez estava mais degradado, cada vez tinha menos hipóteses de sobreviver. Fico satisfeito naturalmente com esta alteração e aceito e desejo que isso seja motivo para que no futuro tenhamos aqui um produto altamente competitivo. Tenho aqui duas ou três questões para colocar, mas antes de mais dizer o seguinte, falou-se sobre a questão do turismo interior e eu acho que é de toda a justeza referir que nos últimos anos tem havido uma aposta muito concreta no desenvolvimento do turismo interior. É assim que eu a vejo. E digo isto, naturalmente, pela questão, e podemos ir por aqui, que foi referida dos produtos e o caso do produto turismo, portanto, saúde e bem-estar, ser um dos produtos estratégicos, é exatamente a prova da aposta que se pretende para o interior. Para além de outra situação que também é relevante, que é a criação dos novos polos de turismo. E os novos polos de turismo, três deles, e eu recordo-me Serra da Estrela, o Alqueva ou o próprio Douro, são no interior. E, portanto, eu creio que isto são ferramentas que irão possibilitar o melhor e o maior desenvolvimento sustentado do turismo no interior, que eu acho que é essencial. É essencial que o turismo não se desenvolva só nas zonas litorais, mas que tenha um desenvolvimento mais estruturado em todo o território continental e nas ilhas naturalmente. Minhas questões, uma delas era a seguinte. Verifico, através dos dados da Associação de Termas de Portugal, uns dados publicados em 2006, e isto de facto deixou-me de certa forma apreensivo, que é a questão do perfil dos clientes. E no perfil dos clientes verifica-se que 73,58% dos clientes que utilizam as termas têm idade superior a 55 anos. Ora, isto faz-me lembrar sempre naquela questão que era a imagem passada das termas. Das termas como local para curas e não como local para bem-estar e lazer, nesta nova concepção. Eu também sou frequentador, por acaso exclusivamente de umas, no Algarve, mas aqui não tive a oportunidade de ir às outras, portanto o meu rol é muito mais curto e não vou estender por aí, mas naturalmente terei a oportunidade durante a vida de visitar as outras. Mas vejo que até aos 54 anos, segundo os dados da vossa associação, bom, o número de clientes é de facto muito reduzido. Será que ainda não se conseguiu dar o salto para esta nova imagem, esta imagem mais de bem-estar das termas? Que estratégias é que a própria associação tem? Gostava de perceber um pouco também aquilo que tem previsto. Verifico no documento que nos foi entregue, portanto, das várias atividades da ATP, verifico também, portanto, tem um conselho científico, conselho de comunicação e marketing, etc. Perguntava se existe algum departamento comercial. Isto eu sei que é um bocadinho mais técnico, não tanto político, mas eu gostava de ter esse conhecimento, se tem uma central de reservas, porventura. Conheço, por exemplo, naquilo que é estratégias de outras associações e de outros produtos, nomeadamente o turismo e espaço rural. No caso, por exemplo, tem a Turiab, Solares de Portugal, e tem a Perifutur, que são duas centrais de reservas que permitem, dessa forma, valorizar e introduzir o produto em diversos canais e ser muito mais competitivo. e gostava efetivamente de saber se tem alguma central ou se isso é uma estratégia para que as termas de Portugal possam ter uma marca muito forte e possam depois conseguir ser mais facilmente vendáveis. E outra questão, porque estamos muito na altura dos passaportes, pelo menos eu tenho visto muitos passaportes, se há um passaporte termas, até como consumidor, teria interesse naturalmente em poder fazer uma visita a todas as termas com um passaporte termas. Um passaporte, ou seja, no âmbito da venda, na área comercial. Como? Não estou a pedir cartões. Estou a brincar. Mas é assim, não. Mas a minha ideia é exatamente essa, porque eu sinto que as grandes dificuldades, por aquilo que foi expresso nas apresentações, é a dificuldade de posicionar o produto, de vender o produto. E, portanto, se estas situações se fazem parte dos planos da associação para vender e para, de facto, posicionar as termas de Portugal. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Bem, vamos então tentar situar aqui um horizonte. Nós temos que ter a nossa reunião terminada por volta das 7:30. Portanto, temos aí 15 a 6 minutos para respostas. Se conseguirem abreviar, tudo bem. Se não...
de, quando estamos a falar num turismo de saúde e bem-estar, que essas propriedades continuam a estar lá e são diferenciadoras com outros, no fundo, produtos competitivos também na área do turismo de saúde e bem-estar. É que a grande questão também depois situa-se como é que se vai fazer a competitividade e a diferenciação. E daqui alguma questão que há que defender, que é realmente a grande diferenciação dentro do turismo de saúde e bem-estar, que é um chapéu, em que está lá não só o termalismo, estão lá os spas, alguns de cabeleireira, outros dentários. E, portanto, a certa altura o consumidor acaba por estar aqui um bocadinho confuso. Acaba por estar aqui um bocadinho confuso. Quanto à questão comercial que colocou, Nós temos na nossa estratégia futura fazer um portal. Um portal que esteja com os links necessários, que funcione, no fundo, em rede. Estamos a pensar não só numa rede nacional, mas também numa rede ibérica, porque o nosso mercado de proximidade, sem dúvida nenhuma, é o espanhol. Nós temos feito congressos ibéricos, já vamos para o 4º congresso ibérico, que temos realizado todos os anos, em que tem havido realmente aqui uma aproximação com a nossa congénere espanhola, no sentido de nós entendermos como é que eles evoluíram no termalismo e chegaram aos níveis, estando aqui há uns anos mais atrasados do que nós na atividade, e hoje estão mais à frente, nós tentarmos perceber qual foi o mecanismo, temos feito essa aproximação e realmente temos tido alguns resultados nesse sentido. Relativamente a esta questão dos passaportes e das redes de comercialização, estão realmente nas nossas preocupações, apesar da nossa associação ser uma associação, como disse, empresarial, que tenta manter nos seus associados uma estratégia conjunta do desenvolvimento de uma atividade económica, mas não queremos interferir muito no negócio dos nossos associados. Ou seja, queremos é estimular a competitividade entre os nossos associados. Porque, tal e qual, como o Sr. Deputado disse muito bem, na região norte e na região centro, onde nós temos localizado praticamente 100% das nossas termas, não são 50%, mas estivemos à volta dos 95%, onde são regiões que, neste momento, é importantíssimo o termalismo, tal e qual que na região norte está o eixo 2, salvo erro, nesta área, e da que a própria Associação das Termas deu o seu contributo conjuntamente com o... conjuntamente com os nossos associados da região norte, para, e nós estamos representados também da CCDR Norte como interlocutores para levar os nossos inputs para os nossos contributos, tal e qual que também já estamos associados também na região, na Agência Regional de Promoção, tal e qual como estamos no centro e vamos agora também fazer no Algarve e no Alentejo para ajudar os nossos associados nas áreas da promoção. Há aqui uma questão que levantou com alguma importância, que é a questão da média de idade dos 55 anos. Nós temos feito um esforço grande porque inverter uma tendência que vem de alguns anos a esta parte, por aquilo que nós traduzimos no envelhecimento das termas. As termas têm uma fidelização muito grande dos seus clientes. Ou seja, nós temos clientes com 30 anos de termas. Hoje têm 60. Eu costumo dizer que eles nunca tiveram sempre 60 anos. Portanto, quer dizer que eles começaram muito mais cedo e fidelizaram-se. E com a farmacologia hoje que existe, não é por qualquer razão que continuam a frequentar as termas, porque sentem uma qualidade de vida realmente superior. Um dos problemas que temos é o da comunicação. Como é que nós conseguimos comunicar com os mercados, e apesar hoje de haver excelentes técnicos de marketing e também da área do turismo, ainda não conseguimos arranjar aqui o chavão, sem perder a identidade de termas, porque senão estamos aqui, e já hoje, para introduzir aqui o fator inovação, já dizemos que é spa termal, já para as pessoas perceberem que há aqui uma inovação, tal e qual como disse a sua deputada, já não são as mesmas termas quando era pequena, com os seus pais, hoje já não são as mesmas termas, as técnicas são completamente diferentes, os equipamentos completamente diferentes. Portanto, ou seja, temos aqui uma grande preocupação nesta comunicação. Não queremos perder a identidade de termas, porque é uma identidade nacional, porque a certa altura houve uma discussão interna a nível da associação, devíamos deixar aqui as termas e passar só aos spas, mas depois chegamos à conclusão que o spa é anglo-saxónico, tem uma leitura no estrangeiro completamente diferente da nossa de spa. Por exemplo, os anglo-saxónicos, para eles termas não lhes diz nada, para eles são spas, e spas aqui enquadra-se os spas termais. Nós, para efeitos de comunicação interna, estamos neste momento a utilizar a expressão às vezes spa termal, só para comunicar com o mercado que já é umas termas que estão renovadas em inovação em termos de comunicação. Mas tal e qual, como achamos que umas pousadas hoje é um produto com algum glamour, com alguma com algum nome que nós temos de referências do ponto de vista positivo, tal e qual como nós pensamos, assim que conseguirmos traduzir aos mercados mais jovens, e hoje estamos a introduzi-los não através do termalismo terapêutico, porque não conseguimos, a não ser através das indicações médicas, porque os mercados mais jovens ainda não entenderam isso. No entanto, quero referenciar que através dos estudos de marketing que nós temos, hoje, onde se investe mais na área da saúde é entre os 30 e os 50 anos. Mais do que na restauração, mais no vestuário, mais do que a qualquer altura. Mais do que qualquer outro produto de consumo que nós tenhamos. Hoje, onde se investe mais é na área da saúde. E não é só na saúde, não é na saúde curativa. É do ponto de vista da prevenção, de sentirmos bem, de sentirmos bem com a qualidade de vida. E esses estudos hoje, que são feitos a nível, não são feitos a nível nacional, são feitos a nível internacional, nomeadamente da Inglaterra, onde existem esses dados muito específicos, onde há um investimento hoje cada vez mais cedo no investimento da saúde ao nível da prevenção. E é esses mercados jovens, mais jovens, que nós estamos a chegar, não através do termalismo terapêutico ou clássico, através de programas que nós definimos como programas de curta duração ou fins de semana. Queremos dizer que, por exemplo, nós no termalismo clássico temos tido perdas, apesar de hoje, como existe uma forma diferente de termalismo, não temos estado a perder de negócio. Dizemos porque as pessoas antigamente faziam um ou dois tratamentos. Hoje, por causa das aplicações e das tecnologias, já fazem três ou quatro. Portanto, ou seja, utilizam melhor o balneário do que utilizavam há uns anos atrás. No entanto, para também dar alguns dados que o Sr. Deputado Hugo Velosa pediu, queremos dizer que o termalismo de bem-estar hoje já representa 25% do termalismo clássico. Aliás, 25% do termalismo total. Nós temos cerca de 100 mil termalistas por ano e nós no termalismo de bem-estar já representamos praticamente 25%. E através desta chamada sensibilização de aproximação de curta duração, que nós, e aqui é importante as equipes que nós estamos a fazer também dentro das próprias termas e da sensibilização com os próprios diretores clínicos, que as pessoas que frequentam as termas comecem a entender que as termas também podem ser utilizadas como férias noutros períodos do ano, que não seja só os períodos de época alta. Portanto, aqui é que existe, no fundo, esta promoção que estivemos a bocadinho a conversar, como é que lá chegamos? Através da comunicação, dando imagens jovens, modernas e atrativas, de forma a conseguirmos que também, porque estamos a falar também em benefício de saúde pública. Quando nós estamos aqui, e disse muito bem quando falou em termalismo terapêutico, nós também estamos a falar também de saúde pública, porque quem beneficia das termas também está a poder aligerar os seus fármacos e a farmacologia e, no fundo, a sua qualidade de vida, economizando ao Estado, diremos, alguns milhões de euros por ano. Existem alguns estudos nesse sentido, que as termas realmente, se forem aplicadas na área da saúde, poderá economizar ao Estado alguns milhões de euros. E hoje também não podemos só falar que quem vai para as termas em termos de cura não está também a fazer turismo, porque estamos a falar de um turismo que tem 14 dias. Estamos a falar que está a ocupar uma cama de hotel durante 14 dias. Está a frequentar restaurantes, está a frequentar museus, vai dar passeios, vai fazer as suas compras de souvenirs, enfim, uma série de situações que são bastante importantes. Eu ia só dizer, só para terminar, antes de passar a palavra, que eu acho que é aqui uma questão que é os meios da promoção, e depois já dou a palavra aqui aos meus colegas. Evidente que nós achamos que os meios de promoção têm que ser diferenciados. Achamos que deve haver uma promoção nacional, que deve estar, porque estamos a falar para os mercados, para os grandes mercados externos e para os grandes mercados internos, e achamos que as termas têm que crescer também dentro dos mercados internos, porque estamos a valorizar aquilo que melhor nós temos do interior e estamos a falar de que, relativamente a alguns números, as termas contribuem com cerca de 30%, por exemplo, se calhar das camas em termos de hotelaria, em algumas regiões. Estamos a falar que, se calhar, 30% dos concelhos do interior têm termas, ou seja, estamos a falar de realmente uma realidade com um impacto local e regional muito grande. Depois temos a questão da promoção ao nível regional, sem dúvida nenhuma que as agências têm aqui um papel fundamental nestas promoções dos produtos, não só termais, mas dos produtos compósitos que são gerados à volta da âncora de termal. E depois, evidente que existe a competitividade entre empresas e elas também têm que contribuir com a sua promoção e a identidade própria para competir entre si. Porque estamos num mercado aberto e a competitividade é soltar. Estamos todos sentados à mesma mesa, mas a caminhar realmente em conjunto de forma a melhorar o nosso negócio.
Temos que abreviar.
Só falo um minuto. Gostaria de falar sobre o ordenamento, mas já não vai dar. Já não vai dar tempo, mas gostaria de fazer aqui uma observação em relação ao otimismo, porque efetivamente nós acreditamos no recurso natural, pois já vem dos tempos romanos e se, sei lá, em Portugal, em Espanha estava em guerra civil e nós a construir hotéis no interior, tudo isto leva-nos a acreditar e olhando para o panorama da Europa, seja da Europa do Norte, seja do Centro, seja do Sul, de facto as termas e a talassoterapia estão na moda e penso que vão continuar a estar na moda porque há uma vontade efetivamente intrínseca dos mais novos e se as termas oferecerem capacidade, tiverem capacidade para receber as famílias de aderirem às termas. No entanto, este otimismo é um otimismo um pouco encapotado porque o que o nosso engenheiro falou, o nosso Presidente falou que o Grupo Espírito Santo, o Grupo Melo, tanto como sabem em Monchique, a Fundação do Oriente, o Grupo Melo já vendeu as termas, a Fundação do Oriente parece que tem em Monchique à venda e o Grupo Espírito Santo, segundo o Dr. Ricardo Salgado, tem ativos para vender, mas acredito que eu acredito não sejam estes. Mas penso que não. Mas o que é facto é que as termas estão a passar, nós todos estamos a passar um mau bocado, porque efetivamente é um recurso valiosíssimo, é um recurso não só pelo seu valor da água em si, a água mineral em si, que é uma circulação profunda, como sabem, as nossas captações, a maioria delas são 250 metros de profundidade no mínimo, é um recurso muito valioso, mas não só por isso, o facto de serem empresas centenárias, são empresas que têm, que marcam, do ponto de vista socioeconómico nas regiões onde estão, que marcam muito. E vocês poderão verificar no mapa onde a desertificação foi menor, é exatamente onde estão as termas. Isto tem um significado e esse significado é que nos dá esse otimismo. Não fora que algumas das infraestruturas prometidas que nunca chegaram, lembro o IC31, é que já é uma andota, mas de qualquer forma, no país todo, há de facto uma expectativa hoje criada para um desenvolvimento sustentado à volta desta âncora que são as termas de Portugal. Não vou falar no ordenamento do território, senão estaria aqui mais de meia hora e com certeza que o nosso Presidente de São Pedro Sul gostará de dizer mais alguma coisa. Não sei como se chama.
Para nós nos situarmos, e quando se fala, nós temos que ter a noção do que são, do que é esse número de frequentadores, pelo seguinte, uma família da classe média gasta em São Pedro Sul mais do dobro do que gasta no Algarve. Agora imagino o que é eu, ou o secretário, irmos para o Algarve com os nossos filhos e depois para apanhar banhos de sol tínhamos que gastar mais do que gastamos no alojamento e na comida. Portanto, é preciso ter isto em conta. E depois, por exemplo, São Pedro Sul pode ter uma média de 25 mil frequentadores a pagar este dobro, mas depois há todo o turismo que se desenvolve que não vai necessariamente para os tratamentos. Portanto, quando fala
quando fala de, realmente na faixa etária, que se torna 50, 60 anos, é que também não há possibilidades de um jovem, e a senhora deputada falou, e muito bem nos apoios, é que não há possibilidade de quem tem uma família de 3 filhos levar a fazer tratamentos. Geralmente são reformados, que já têm outros meios de vida, porque já têm os filhos criados. Porque... Não, é muito reformados, que já têm, eu não estou a falar, na reforma, que não comportam. Não, penso que não. Eu não penso que um jovem tenha capacidade económica para gastar o dobro em São Pedro Sul do que gasta no Algarve. Não tem essa capacidade económica, ou seja, pagar o alojamento e a alimentação e depois gasta mais que outro tanto para fazer os tratamentos. É preciso nós termos esta noção. Agora, isso não é tem terapêutica. O jovem o que pode fazer, e isso falo, é o spa e o bem-estar. Que qualquer cadeia de hotéis, mas para isso não necessitamos ter água quente, não necessitamos de ter os nossos sítios. Porque qualquer cadeia de hotéis no futuro fará isso. Nós temos que potenciar aquilo que é a nossa riqueza natural. Aquilo que eu costumo dizer, a Suíça pode ter condições fantásticas para ter praias, mas não as tem, porque não tem mar. Nós temos que aproveitar aquilo que nós temos e os outros não conseguem. E São Pedro Sul consegue uma coisa que pode haver a região mais desenvolvida em Espanha, nos Estados Unidos ou na Califórnia, que não consegue fazer. Porquê? Porque não tem água. Agora, se nós vamos fazer aquilo que pode ser feito em qualquer parte, e o bem-estar, e o lazer, o bem-estar, o spa, pode ser feito em qualquer parte. É evidente que não é o mesmo produto que nós estamos a falar. Em relação ao ordenamento, pois é óbvio que há muitas dificuldades. Somos o país do mundo que tem mais documentos de planeamento e gestão de território, e somos aquele onde há mais balbúrdia, porque às vezes isto resulta nisto. Tanto queremos apertar que depois se solta por todo o lado. E nós as regras que temos são regras de desertificação do interior e massificação do litoral. Eu não posso conceber que numa revisão do plano diretor municipal me digam que tem 340 km² de território, é 5 vezes a área geográfica de Lisboa, com 20 mil habitantes. E depois que me digam, as entidades são pessoas, já têm zona urbana que chega. Bom, isto é a revolução cultural do Mao Tse Tung. Cada pessoa tem direito àquela parcela e depois o resto sobra. Nós temos que ter opção. Eu tenho que ter pelo menos 10 terrenos urbanos para poder optar, senão depois vamos distribuir as pessoas, porque só temos para aquelas pessoas. Eu não posso conceber, com base da área que tenho, que o deputado Melchão Moreira com certeza conhece, que é a Serra de São Macar, toda a área envolvente, mas eu não posso construir uma casa de banho nessa zona, porque é Reserva Ecológica Nacional. E este é que é o grande problema, ou seja, nós temos, e eu também não estou de acordo, que nós possamos definir quais são os territórios urbanos para a promoção turística, porque depois aparecem os interesses e quem os tem é que os promove. Mas porquê que não se define, principalmente no âmbito do turismo, onde nós temos que analisar também o uso do solo em relação àquilo que é potencialidade económica e desenvolvimento, porquê que não definimos áreas vastas, por exemplo, num concelho como São Pedro Sul, para equipamentos turísticos, que é para não privilegiar este ou aquele proprietário. E depois analisamos caso a caso, consoante o interesse público em que esse empreendimento desenvolva. Agora, com os mecanismos de gestão de território que nós temos, é impossível. É impossível fixar a população, porque eu sou capaz de ter 90% de área, que é RAN, depois há as capelinhas, quando se reúne as comissões, a RAN não prescinde, porque pensa que ainda vamos ter aqui no futuro um desenvolvimento agrícola enorme, mas acha que prescindir de algum território, a reserva agrícola, é estar a prescindir da própria agricultura, e depois sabemos que nós técnicos defendem aquele... E vou-me dispensar a utilizar a expressão, depois vem todo o fundamentalismo da reserva ecológica, quer dizer, e quando nos damos conta que o São Pedro Sul, que está há 4 anos, e todos os conselhos para fazer a revisão do PDM, mas depois sai mais a carta ecológica, depois sai mais a carta do ordenamento por causa dos fogos florestais, etc, etc, e nunca mais avança. E isso é realmente um empecilho muito grande. Agora, ninguém está preocupado com isto porque não se analisa sob o ponto de vista da desertificação e desenvolvimento do turismo no interior. É mais visto na massificação que há no litoral, portanto já não é preciso fazer mais nada, porque aqui já se construiu, aqui já há que chegar, não vamos tocar, nem vale a pena abrir portas, mas o interior precisa de portas abertas em relação à questão do uso do solo.
Bem, eu ainda há mais, eu aproveitaria, são 2 minutos, Sr. Presidente, se me permite, só para dar aqui alguns esclarecimentos ou algumas das questões que foram colocadas e sublinhar só uma ou duas coisas muito rapidamente. Em primeiro lugar, relativamente à estatística, de facto ela aparece na internet com esses números. Esse perfil de clientes é o perfil do cliente terapêutico, do cliente clássico, do termalismo clássico.
Como já foi dito, nós temos anualmente, e em 2007 tivemos 100 mil clientes, dos quais 25% são clientes dos programas de bem-estar, que são programas de fim de semana, com uma motivação de que as pessoas têm uma motivação de procura diferente, de lazer, de recreio, de descanso, de estética, de fitness, bem-estar, relax e por aí fora, e que de facto são pessoas mais jovens. É um cliente urbano, é um cliente que vai normalmente em família e que tem uma média etária significativamente mais baixa. Estamos a falar de uma média etária entre os 35 e os 50 anos. Nós depois poderemos fazer chegar esses elementos atualizados aqui à subcomissão na pessoa do Sr. Presidente. Um aspecto que me parece... Deixe-me só também de referir que o facto do culturalismo clássico ter predominantemente uma população de clientes mais envelhecida, penso que uma razão muito simples, à semelhança do que acontece em Portugal, ou por essa Europa fora, em Portugal a principal vocação terapêutica, decorrente das características das nossas águas, são tratamentos para as doenças do reumatismo e do aparelho musculoesquelético. E, portanto, estamos a falar necessariamente de patologias já normalmente associadas a pessoas com uma idade mais avançada. E é o perfil de cliente que vai encontrar em França, em Itália, na Alemanha, em Espanha, na perspectiva clássica, na perspectiva terapêutica, como é evidente. Eu fugia aqui à questão do turismo, pegando nas palavras da senhora deputada sobre a saúde, as comparticipações. De facto, aqui há um aspecto que me parece importante. De facto, os tratamentos termais são efetivamente comparticipados. Muito pouco. Devo dizer que as tabelas de comparticipação não são atualizadas desde 1991, enfim, e dispenso-me de qualquer comentário em relação a esta matéria. Todos sabemos que os orçamentos da Segurança Social hoje em dia são o que são, por essa Europa fora, não é? Mas, de facto, 1991 parece-me já um bocadinho para trás. E, de facto, estamos a falar de uma percentagem mínima em que uma pessoa faz um tratamento termal, clássico, que em média nacional, digamos, que tem um preço médio de 200, 220 euros, e o nível de comparticipação anda nos 10, 15%, não vai para além disto. Claro que depois há subsistemas, há DSE, há alguns ministérios que têm regimes diferentes, mas para o comum do beneficiário do sistema de saúde, do SMS, de facto, estamos a falar de uma quantia irrisória. Eu penso que é algo que deve ser revisto, a Associação tem feito esse trabalho, e julgo que, de facto, é importante e emergente que, de facto, o Estado considere a terapêutica termal como uma terapêutica válida e séria, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, e tudo isso é importante, até porque a eficácia da terapêutica termal também está demonstrada, está aprovada, não só em Portugal, mas lá fora. E, aliás, é também uma das prioridades da nossa associação, que é a investigação termal, para credibilizar não só esta terapêutica, mas também como suporte de comunicação e de promoção desta terapêutica, ou desta atividade, quer do ponto de vista terapêutico, quer do ponto de vista do bem-estar ou do turismo, porque, no fundo, isso também vai aportar confiança ao consumidor. Portanto, é um aspecto que me parece relevante. Em termos daquilo que é o trabalho da Associação, enfim, só para sublinhar e mesmo para terminar, a nossa aposta tem sido claramente, atualmente, trabalhar muito na questão dos fatores de competitividade. E atualmente a Associação tem uma estratégia claramente definida e já estamos a trabalhar nela há algum tempo, a nível, por exemplo, do marketing, da formação, da investigação e da qualidade e certificação. A nível do marketing, que foi aqui referido, nós temos um plano estratégico de marketing de 2009-2011 que temos estado a discutir, e é um plano de marketing, obviamente, partindo, sendo promovido pela Associação, estamos a falar de um plano de marketing a nível institucional, porque para promover o conceito termal numa perspectiva de tornar claro exatamente aquilo que são termas e de também nos diferenciar de conceitos concorrenciais, mas também depois de promover junto do consumidor final e também junto dos intermediários, seja a agência de viagem, o operador turístico, seja inclusivamente o próprio médico ou outros intermediários, promover aqui a experiência ou os benefícios associados a uma experiência termal, seja qual for a motivação de procura dessa experiência. É um trabalho que pressupõe uma revisão da própria arquitetura de marca que temos estado a trabalhar, identifica os mercados em termos internacionais mais adequados para a nossa oferta atualmente, identifica segmentos, posiciona-nos de uma determinada forma, tem lá depois em termos operacionais não só um portal, mas a central de reservas, o cartão e muitas outras ações direcionadas para o público, para o cliente final, mas também para os intermediários, como falei. Portanto, é um documento base estratégico que está a servir também para inspiração depois nos planos de promoção regionais, como já foram aqui falados. A nível da formação profissional, é uma área extraordinariamente crítica também para nós, porque estamos a querer promover experiências de bem-estar e de saúde. O pessoal de contacto, já não falo do médico, o recepcionista, a pessoa que está a atender, precisa ter uma formação, obviamente, cada vez mais adequada e mais exigente, porque, de facto, um mau contacto logo na porta de entrada pode estragar claramente a experiência, por melhor que seja a infraestrutura que vai encontrar. E, portanto, através do nosso centro de formação, isso é importante. Na investigação temos vários protocolos que estão a decorrer com outras associações internacionais. Aliás, nós temos feito esse tipo de parcerias, também beneficiando de alguns apoios comunitários para esta área, que é extraordinariamente importante, para promover o conhecimento, basicamente, e para também podermos comunicar com a classe médica de uma outra forma, que também é algo que nos preocupa e é um alvo em termos de comunicação extraordinariamente importante. E, finalmente, a qualidade e a certificação, porque é óbvio, é evidente, não é, o investimento nesta área. Mas nos mercados internacionais isto é extraordinariamente importante. Falou-se aqui da questão dos seguros de saúde, que é outro caminho que se calhar vai substituir o caminho da comparticipação do Serviço Nacional de Saúde. Enfim, gostaríamos que assim não acontecesse, mas é um caminho que a Alemanha está a trilhar já muito fortemente e alguns países nórdicos. E a questão é muito simples. Dada a liberalização que existe a nível do espaço europeu, que penso que vai ser agora já em 2009 que isso vai acontecer, vai ser muito fácil um beneficiário de um sistema de saúde em Portugal poder eleger uma clínica, um hospital por essa Europa fora para fazer os seus tratamentos e vice-versa. A Alemanha normalmente nestas coisas antecipa-se e os sistemas de seguros da Alemanha, dos seguros de saúde e seguros de doença, já exportam, digamos assim, os seus beneficiários para os países da União Europeia, comparticipando ou pagando, digamos assim, a fatura dos tratamentos termais. Portanto, um alemão pode, habitualmente, o espaço de influência da Alemanha, enfim, da República Checa, da Hungria, da Eslováquia, são os maiores beneficiários, digamos, deste movimento, mas, de facto, quer Portugal, quer Espanha, quer Itália, por razões também de outros atrativos, não é, dos próprios países, têm também condições para isso. Mas há uma condição prévia de base, que são os sistemas de qualidade, são os labels de qualidade, porque é preciso, essas seguradoras precisam de referenciais em termos da oferta que vão encontrar, do nível de serviço que vão encontrar, que tem que ser idêntico, pelo menos, à oferta que vão encontrar, neste caso, em Portugal. Portanto, estamos a fazer essa aposta, não só no Manual de Boas Práticas, que nós, eventualmente, poderemos futuramente vir a transformar numa norma portuguesa de qualidade, a nível de uma criação de uma norma ISO, para esta atividade que a Associação participou em representação do nosso país, por delegação do Turismo de Portugal, e também de outras normas que temos vindo a desenvolver e a conversar. Portanto, é também uma aposta concreta e estes fatores de competitividade, digamos que esta agenda que a Associação das Turismo de Portugal tem para o setor globalmente, é também a agenda que está a ser adotada depois, quer pelo centro, quer pelo norte. Só para terminar, que o Sr. Deputado Hugo Velosa saiu, mas pediu-nos aqui algumas estatísticas. E, portanto, o setor das termas, em termos turísticos, da oferta turística, da oferta hoteleira, estamos a falar de 600 mil dormidas anualmente, que representam, a nível nacional global, 11% das camas totais. Mas, por exemplo, na região centro representam 30%. Portanto, pois há aqui alguns ajustamentos a nível nacional, mas estamos a falar, essencialmente, 11% das camas da hotelaria tradicional em Portugal são de hotelaria localizada na instância termal. E por aqui fico. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós temos, de facto, que terminar. Eu queria só dizer que o Sr. Deputado Hugo Velosa pediu-me para, enfim, de certa maneira, desculpar a sua saída, mas ele tem que intervir daqui a bocado e tinha uma reunião preparatória que não podia fugir. É evidente que esta matéria dava para uma tarde inteira de discussão, como compreenderão. Nós gostaríamos bastante de estar muito mais tempo. Devo dizer-vos que foi uma reunião interessantíssima, com muita informação, e que seguramente todos nós ficámos a saber mais sobre o setor do termalismo em Portugal nesta curta reunião do que provavelmente ao longo da nossa experiência parlamentar. Mas aguardamos então que os dados que tenham para nos transmitir nos sejam enviados, distribuiremos para os seus deputados, ficamos à vossa disposição para qualquer questão pontual, portanto, que acharem que é necessária a nossa intervenção. Eu queria agradecer a vossa presença.
pressa e pedir desculpa por este, digamos, esta pressão temporal.
Então, eu ia só deixar, nós temos, desculpa de não trazer tantas cópias, mas temos aqui três cópias.
Nós tiramos, pois,
de memorandos, de alguns dados que nós podemos dar. Entretanto, também podemos fazer chegar cá, hoje deixo aqui um exemplar, mas podemos chegar cá amanhã, um livro que foi editado, foi um estudo que foi feito com o apoio da Confederação de Turismo de Portugal, com o nosso apoio e através de uma empresa que nós definimos, na altura EAPI, em que foi feito um estudo do turismo de saúde e bem-estar, onde diremos que nós definimos a nossa estratégia para os próximos anos, que está aqui, diremos, a base daquilo que nós entendemos que é o desenvolvimento da estratégia que temos que desenvolver. Deixamos um exemplar hoje, bem como um livro de prestígio que nós
fizemos
este ano, das termas, em termos de imagem, e que também queremos que seja um livro promocional também daquilo que temos de bom no país.
Muito obrigado e bom sucesso na vossa atividade.
Obrigado.
Obrigado.